Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano na sua emissão do dia 18 de maio de 2025. E convosco ao microfone está Dulce Araújo. Emissão que vamos dedicar, em boa parte, ao início oficial do pontificado do Papa Leão XIV, com a cerimónia realizada neste domingo, na parte da manhã, na Basílica e na Praça de São Pedro. Na segunda parte do programa falaremos do escritor, jurista e político cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, que tomou parte há dias numa conferência em Pádua, no norte da Itália, por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Grande cerimónia litúrgica, portanto, neste domingo, 18 de maio, quinto domingo da Páscoa, domingo de manhã na Basílica e na Praça de São Pedro para o início oficial do pontificado do Papa Leão XIV. Nela participaram cerca de 200 mil pessoas de várias partes do mundo, muitos cardeais, bispos, sacerdotes, representantes políticos de 150 nações, entre as quais Portugal, Timor-Leste, 26 nações africanas, entre as quais Cabo Verde, Moçambique, Togo, Gana, Burkina Faso e tantos outros. O centro da cerimónia, que começou dentro da Basílica, como dizíamos, com a veneração e a expressão do túmulo de São Pedro pelo Papa Leão XIV e depois na Praça de São Pedro, foi a entrega dos símbolos pontificais ao Papa, ou seja, o pálio e o anel do pescador. Um rito simbólico repleto de orações específicas executadas por 3 cardeais em representação de várias partes do mundo, em particular África, Ásia, Europa, nas pessoas do cardeal Ambongo, da República Democrática do Congo, do cardeal Luiz Tagle, das Filipinas, e do cardeal Zenari, de Verona, na Itália. Seguiu-se a homilia do Papa, da qual Silvonei José nos dá conta neste momento.
Esta é a hora do amor. O Papa Leão XIV presidiu na manhã deste domingo a Santa Missa de início do seu ministério petrino, numa praça São Pedro lotada de fiéis e autoridades civis e religiosas. Antes da cerimônia, o pontífice passou de Papa Móvel pela primeira vez por entre as 150 mil pessoas presentes, que se aglomeraram também na Via della Conciliazione, que dá acesso à praça. No final da celebração, eram mais de 200 mil. A solene cerimônia teve início dentro da Basílica Vaticana em oração diante do túmulo do apóstolo São Pedro, junto com os patriarcas das igrejas orientais. De lá, o evangeliário, o pálio e o anel do pescador foram levados em procissão para o altar no adro da Praça São Pedro, enquanto o coro entoava a ladainha de Todos os Santos. Após a proclamação do Evangelho, 3 cardeais das 3 ordens, diáconos, presbíteros e bispos, aproximaram-se de Leão XIV para o momento das insígnias episcopais petrinas. O cardeal Mário Zenari impôs-lhe o pálio. O cardeal Luiz Antônio Tagle entregou-lhe o anel do pescador, num dos momentos mais tocantes da missa, com o Papa contendo a emoção. A cerimônia prosseguiu com o rito simbólico de obediência, prestado ao Papa por 12 representantes de todas as categorias do povo de Deus, provenientes de várias partes do mundo, entre eles o cardeal brasileiro Jaime Spengler. Na sequência, o pontífice pronunciou a sua homilia. Leão XIV saudou a todos com o coração cheio de gratidão e uma das frases mais célebres de Santo Agostinho: fizesse-nos para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. O Santo Padre recordou os últimos dias vividos de maneira intensa com a morte do Papa Francisco, que nos deixou como ovelhas sem pastor. À luz da ressurreição, enfrentamos esse momento, e o Colégio Cardinalício reuniu-se para o conclave para eleger o novo sucessor de Pedro, chamado a guardar o rico patrimônio da fé cristã e, ao mesmo tempo, ir ao encontro das interrogações, das inquietações e dos desafios de hoje.
Sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia.
Fui escolhido sem qualquer mérito e com temor e tremor venho até vocês como um irmão que deseja fazer-se servo da fé e da alegria, percorrendo com vocês o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos unidos, numa única família. Leão XIV ressaltou as duas dimensões da missão que Jesus confiou a Pedro: amor e unidade. Jesus recebeu do Pai a missão de pescar a humanidade para salvá-la das águas do mal e da morte. Esta missão permanece ainda hoje, de lançar sempre e novamente a rede e navegar no mar da vida, para que todos se possam reencontrar no abraço de Deus. Essa tarefa é possível porque Pedro experimentou na própria vida o amor infinito e incondicional de Deus, mesmo na hora do fracasso e da negação. A Pedro, portanto, é confiada a tarefa de amar mais e dar a sua vida pelo rebanho. O ministério de Pedro é marcado precisamente por esse amor oblativo, porque a Igreja de Roma preside na caridade e a sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Não se trata nunca de capturar os outros com a prepotência, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder, mas se trata sempre e apenas de amar como fez Jesus. Para isso, Pedro e seus sucessores devem apacentar o rebanho, sem nunca ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, tornando-se dominador das pessoas que lhe foram confiadas. Pelo contrário, deve servir a fé dos irmãos, caminhando com eles.
Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse nostro primo grande desiderio. Una chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato.
Irmãos e irmãs, gostaria que fosse este o nosso primeiro grande desejo. Uma igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para um mundo reconciliado. No nosso tempo, acrescentou o Santo Padre, ainda vemos demasiada discórdia, feridas causadas pelo ódio, a violência, os preconceitos, o medo do diferente, por um paradigma econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os mais pobres. E nós queremos ser, dentro dessa massa, um pequeno fermento de unidade, comunhão e fraternidade. Queremos dizer ao mundo, com humildade e alegria: olhem para Cristo, aproximem-se dele, acolham a sua palavra que ilumina e consola, escutem a sua proposta de amor para se tornar a sua única família. No único Cristo, somos um. Esse é o espírito missionário que deve nos animar, acrescentou Leão XIV, sem nos fecharmos no nosso pequeno grupo, nem nos sentirmos superiores ao mundo. Irmãos e irmãs, esta é a hora do amor, concluiu o Papa, exortando a construir uma igreja missionária que abra os braços ao mundo e anuncie a palavra.
Insieme, come unico popolo, come fratelli tutti, camminiamo incontro a Dio e amiamoci a vicenda tra di noi.
Juntos, como único povo, todos irmãos, caminhemos ao encontro de Deus e amemo-nos uns aos outros.
No final da celebração, antes da oração mariana do Regina Coeli, o Papa deu as boas-vindas e agradeceu a todos, romanos e fiéis de muitas partes do mundo, que, disse ele, certamente gostariam de participar nessa cerimónia.
Exprimo em particular a minha gratidão alle delegazioni ufficiali di numerosi paesi.
Esprimo, in particolare, disse, a minha gratidão às delegações oficiais de muitos países, bem como aos representantes das igrejas e comunidades da igreja e de outras religiões.
Um caloroso saluto rivolgo alle migliaia di pellegrini convenuti da tutti i continenti in occasione del giubileo delle confraternite.
O Papa dirigiu também uma saudação calorosa aos milhares de peregrinos que vieram de todos os continentes por ocasião do jubileu das Irmandades. Caríssimos, agradeço-vos por manterdes vivo o grande património da piedade popular, disse-lhes o Papa, que continuou.
Durante a messa, ho sentito forte la presença spirituale di Papa Francesco, che dal cielo ci accompagna.
Durante a missa senti fortemente a presença espiritual do Papa Francisco, que nos acompanha do céu.
In questa dimensione di comunione dei santi.
Nesta dimensão da comunhão dos santos, recordo que ontem, em Chambéry, na França, foi beatificado o padre Camille Costa de Beauregard. Ele viveu no final do século XIX e inícios do século XX e deu testemunho de grande caridade pastoral.
Nella gioia della fede e della comunione, non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre a Gaza.
Na alegria da fé e da comunhão, não podemos esquecer os nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa das guerras. Em Gaza, as crianças, as famílias e os adultos que sobrevivem estão sujeitos à fome. No Myanmar, novas hostilidades dizimaram jovens vidas inocentes. A Ucrânia martirizada aguarda negociações para uma paz justa e duradoura. Por isso, continuou o Papa,
affidiamo a Maria il servizio del Vescovo di Roma, pastore della Chiesa Universale.
Enquanto entregamos a Maria o serviço do Bispo de Roma, pastor da Igreja Universal, a partir da barca de Pedro, olhamos para ela, estrela do mar, mãe do bom conselho, como sinal de esperança.
Come segno di speranza. Imploriamo dalla sua intercessione il dono della pace.
Imploremos da sua intercessão o dom da paz, o apoio e o conforto para quem sofre, a graça de sermos todos testemunhas do Senhor ressuscitado.
Testemunhas del Signore risorto.
Regina Celi,
Tare Virgo Maria, alleluia.
Estes, portanto, aspectos importantes da cerimónia de início do pontificado, início oficial do pontificado do Papa Leão XIV, nesta manhã na Basílica e na Praça de São Pedro. Antes da cerimónia, o Papa deu a volta de jipe, que poderíamos considerar de Papa Móvel, como habitualmente dizemos, por entre a grande multidão que estava congregada na Praça de São Pedro e nas ruas adjacentes para assistirem a este dia histórico da Igreja Universal. Hoje, antes da cerimónia do início oficial do seu pontificado, o Papa Leão XIV recebeu em audiência a senhora Dina Ercília Boluarte Zagarra, presidente da República do Peru. Depois da celebração litúrgica na Basílica de São Pedro, já sem os paramentos, mas com a pequena capa vermelha a cobrir-lhe os ombros, o Papa saudou, delegação por delegação, os representantes de países do mundo que tomaram parte na cerimónia cerimónia de início oficial do pontificado. Mais de 150 países, entre os quais Portugal, Timor, Brasil e 26 países africanos, entre eles Cabo Verde, Moçambique e outros. Muitas também as delegações de diversas religiões e ritos católicos. Ainda neste domingo, o Papa recebeu em audiência particular o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ouçamos agora, ainda na voz de Silvonei José, as palavras do diretor editorial dos média do Vaticano, Andrea Tornielli. Eis o seu editorial.
Fui escolhido sem qualquer mérito, e com temor e tremor venho até a vós como um irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria, percorrendo convosco o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos unidos, numa única família. Assim se apresenta o Papa Leão XIV, bispo missionário, neto de imigrantes e bispo de Roma número 267. As palavras simples e profundas da homilia da missa de início do seu pontificado neste domingo representam um programa que nos fala de uma alteridade e de um estilo. Uma alteridade porque em nosso mundo tão marcado pelas guerras, pelo ódio, pela violência, pelas divisões, a palavra humilde do sucessor de Pedro proclama o evangelho do amor, da unidade, da compaixão, da fraternidade, de um Deus que nos quer como única família. Uma alteridade porque pretende dar testemunho de amor, diálogo, compreensão, para derrotar o ódio e a guerra que começam no coração do homem. Quer ele impunhe as armas contra o irmão, quer o crucifique com a arrogância das palavras, que ferem como pedras. E um estilo, porque Leão lembrou que o ministério de Pedro é o de ser servo servorum Dei. O seu é um serviço de amor e de oferta da vida pelos irmãos. A Igreja de Roma preside na caridade, e a sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Não se trata, portanto, de capturar os outros com a prepotência, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder, como em todas as épocas somos tentados a fazer, através do colateralismo, das estruturas, do protagonismo, do marketing religioso, das estratégias estudadas na mesa. Trata-se ao contrário, sempre e apenas de amar como fez Jesus. Por isso, Pedro deve apacentar o rebanho sem nunca ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, tornando-se dominador das pessoas que lhe foram confiadas. Pelo contrário, ele pedido que ame mais. Ele pedido que sirva a fé dos irmãos, caminhando junto com eles. Nessas últimas palavras, podemos reconhecer a imagem do bom pastor que o Papa Francisco tantas vezes nos apresentou. É a imagem do pastor que caminha à frente do rebanho para guiá-lo, no meio do rebanho para acompanhá-lo, sem se sentir superior ou separado. E também atrás do rebanho, para que ninguém se perca e para poder recolher os últimos, os mais cansados pela caminhada. O bispo missionário que hoje ocupa a cátedra de Pedro nos convida, portanto, a anunciar o evangelho do amor, sem nos fecharmos em nosso pequeno grupo, nem nos sentirmos superiores ao mundo. A Igreja é um povo de pecadores perdoados, sempre necessitados de misericórdia, que por isso mesmo deveriam ser vacinados contra qualquer complexo de superioridade, como seguidores de um Deus que escolheu o caminho da fraqueza e se rebaixou aceitando morrer na cruz para nos salvar. Somos chamados a oferecer a todos o amor de Deus, disse o Papa Leão, para estar na massa do mundo. Um pequeno fermento de unidade, de comunhão, de fraternidade. E assim, lançar o olhar para longe, para ir ao encontro das perguntas, das inquietações e dos desafios de hoje.
África, enclave cultural. personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa, o escritor e antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, participou nos dias 6 e 7 deste mês de maio em Pádua, norte da Itália, no festival Aproximações, Dizer e Desdizer o Mal, uma iniciativa da Universidade de Pádua e dos seus departamentos de Ciências Biomédicas e de Estudos Linguísticos e Literários. O encontro, que teve lugar na sede deste último departamento, insere-se numa série de atividades ao longo deste mês de maio e que inclui mostras, literatura, diálogos, concertos, filmes, espetáculos, teatrais, etc. Tudo aberto ao público da cidade. Uma autêntica festa dos saberes, na base da qual está o projeto Terceira Missão, ou seja, para além da didática e da pesquisa, a Universidade tem uma terceira missão, a de partilhar com a população os conhecimentos e competências, contribuindo deste modo para o melhoramento da sociedade. No caso concreto, o mal que se quer dizer e desdizer é o cancro, doença complexa que necessita de uma abordagem multidisciplinar para ser derrotada. Daí a colaboração entre os departamentos das Ciências Biomédicas e da Linguística e Literária, as quais podem contribuir para a causa com os seus aspectos humanísticos da linguagem, da comunicação, da arte, da cultura. Foi, portanto, neste contexto que interveio o antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, com uma conferência intitulada Línguas, Literatura e Política em Cabo Verde, o Mel, o Sal e o Sol, os Búzios, depois a Maresia do Universo pelas Ilhas, um título já de por si muito poético.
Tentei um pouco brincar com isso. Era um auditório, um ambiente de professores de literatura, de escritores, de alunos italianos que estudam a língua portuguesa, que participaram com muito interesse e até no último dia estiveram a ler poemas de vários autores africanos de língua portuguesa, inclusivamente de Cabo Verde, inclusivamente até um poema meu da minha última obra Escritos Ucranianos. Foi um evento interessante e também, já agora, para dar uma ideia, houve uma espécie de leituras críticas de algumas obras de autores africanos, nomeadamente a professora Isabel Ponce de Leão, falou do livro de Eva de Gibran Almeida, com o título Dom Juan no Feminino, interrogado. A professora Graça Gomes de Pina, por sinal originária de Cabo Verde, cabo-verdiana da Ilha Brava, que fez uma leitura sobre o meu livro Escritos Ucranianos, com o título Memórias Batidas de Guerra. O professor Dionísio Vila Maior, da Universidade Aberta de Lisboa, falou sobre a língua portuguesa, a unidade e a percepção da pluralidade, com muitas referências a Fernando Pessoa, aos seus heterónimos. A professora Maria Fonte abordou a obra 25 de Mia Couto e também a Gé Vieira falou sobre Germano Almeida, Arte de Contar Histórias e uma leitura da obra Infortúnio de um Governador dos Trópicos. E depois houve leitura dos estudantes de poemas e certos de prosa de ficção, de vários autores, de Germano Almeida, de poemas meus, de Mia Couto, de autores portugueses, angolanos, de Agostinho Neto e vários outros autores africanos. De veras interessante o evento.
Em Pádua foi apresentado o livro História Global da Literatura Portuguesa. Jorge Carlos Fonseca só teve até agora tempo de o folhear, mas deixa algumas considerações a respeito, tendo em conta sobretudo a sua utilidade para os países africanos de língua oficial portuguesa.
Por acaso até tenho o livro entre mãos para dar uma vista de olhos. Folhei, é um livro com mais de 700 páginas, é uma espécie de história da literatura portuguesa, mas com critérios diferentes dos habituais, é uma espécie de história temática, não é? Tem 17 temas, e a propósito dos temas é que fala dos autores, não é? Eu creio que é um livro que é da literatura portuguesa, se vejo bem, foi pensado e estruturado, legitimamente, para a literatura que se faz em Portugal. não tanto para a literatura que se faz em língua portuguesa, que se faz em Cabo Verde, em Angola, Moçambique, ou no Brasil. Portanto, terá sempre um interesse para nós e para as pessoas que se interessam pela literatura, pelo seu percurso, pela sua evolução, até para nós podermos nos confrontarmos com o que se passa, digamos, na literatura que se faz em Portugal. Quer dizer, nós também fazemos uma literatura, aprendendo a literatura que se faz e que se começa a fazer, que se faz cada vez mais no crioulo cabo-verdiano, temos uma boa literatura em língua portuguesa e nessas coisas da literatura, dos escritores, da escrita, há sempre interação, há sempre, eu costumo dizer que nós todos somos ladrões, de certa maneira, daquilo que escrevem os outros. E, portanto, conhecer a literatura portuguesa também nos ajuda, nos permite referências, fontes, para que nós possamos aprimorar, desenvolver aquilo que nós construímos à nossa maneira, ao nosso jeito, com base nas nossas realidades, na nossa poesia, na nossa prosa de ficção, no nosso teatro. Mas ainda não tive tempo para entrar bem neste extenso volume História Global da Literatura Portuguesa, que em boa hora foi editado.
Podeis ver mais, amigas e amigos ouvintes, sobre esta temática na nossa página web em www.vaticannews.va. E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano em língua portuguesa para o continente africano de modo especial. Agradecemos a vossa atenção e despedimos-nos até a próxima emissão, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.